Salve, salve! Retornando aqui, falando mal dos outros, ainda bem que o Marcelo avisou aqui pra gente. Pra não pegar falando mal do vizinho, né? Mas é isso aí, galera. A gente foi pro intervalo falando, né, dessas coisas assim, mas é bem isso mesmo. Queria saber agora, você falou da sua família que só o seu pai que é músico, tem mais alguém? Tem mais. Se é uma família de musicistas ou.
É meio doido assim, cada um mexe um pouquinho, né? Mas meu avô, meu avô paterno, ele era sanfoneiro também. Meu avô materno eu não conheci, mas ele tocava violino. Então, eles tipo sempre cresceram na música, mas não desenvolveram, né? Meu irmão até trabalhou como técnico de som também. Mas, assim, eu e meu pai somos os únicos que...
que vivem...
que vivemos de música.
Que legal. Que legal. E uma coisa, você falou que teu pai teve uma certa resistência pra você, que é super normal também. A gente vê na cabeça dos mais velhos. Minha mãe também teve algumas ressalvas até ela entender que a gente tem que fazer o que gosta, né? E não o que, às vezes, é nos proposto, como ficar, tipo, de terninho atrás. Não, se a pessoa quer aquilo pra vida dela, beleza, ficar de terninho atrás de uma mesa de escritório. Se não... a gente, acho que nenhum pássaro nasce pra ficar preso, sabe? Então, tipo, o artista eu vejo como um pássaro. Se ele não puder voar, se ele não puder cantar do jeito que ele gosta, então talvez a vida dele não faça sentido.
Sim.
Mas se teve, fora seu pai, fora sua, né, a tua mãe, até agora a gente não abrangeu ainda o lugar dela, mas você não comentou nada, acredito que ela não deve ter tido alguma resistência quando você falou quero viver de música, né?
A família toda, na verdade, né? Mas
interior é difícil,
interior,
né?
Interior é muito difícil. Mas a gente é teimoso, né? Artista é bichinho teimoso.
Agora, se você falasse assim, eu queria tocar sanfona e todo mundo...
vai! Um churrascão de família, né?
Sim, certeza.
Também, senão ia sofrendo.
Ia ter que ficar tocando todo final de semana.
Todo final de semana. Mas, não, assim, é engraçado porque eles tiveram essa resistência durante muito tempo. Porque a princípio comecei a tocar na orquestra, mas estava dentro da igreja, né? Então, tipo, tá segura, né? Pra minha mãe ser assim, família materna super religiosa, né? Então, pra eles estava tudo bem. A hora que eu saí, comecei a tocar em banda, comecei a tocar na noite. E depois que eu comecei a viajar, que eu tive alguns anos viajando o Brasil aí a pé, conhecendo, né?
Eles, e mochilão.
Mochilão.
Mochilão, básico.
Fazendo arte de rua. E aí eles começaram a entender, tipo, não, ela consegue viver disso, sabe? Ela tá correndo atrás, não tem o que fazer, deixa ela. Aí eles começaram a aceitar, tanto que a primeira vez que minha mãe me viu tocar, assim, um lugar, tocar pra público, foi aqui em Curitiba. Eu já tinha me mudado pra Curitiba, recentemente, 4 anos.
Olha, quebrando barreiras, hein?
Exatamente. E aí depois disso, nossa, eu acho que foi mais o processo deles conseguirem entender, né, que realmente não é tudo isso que eles pensam, ou talvez até seja um pouco, mas isso não acaba limitando tanto o que a gente quer, né, porque tudo na vida é difícil de alguma forma, né, e se a gente acabar desanimando por alguma coisa ou outra, a gente não vai fazer nada da vida, né.
Eu digo sempre que os pais têm que entender que as escolhas são de cada um, assim, tipo, a pessoa vai escolher o que ela quer e não...
Sim.
Não, eu vou escolher ser advogado porque meu pai é advogado. Não, então não foi você que escolheu.
Exatamente.
Tipo, me desculpe.
Exatamente.
Ninguém nasceu, eu nasci médico porque meu pai já é médico. Você nasceu uma criança.
É engraçado, porque se for pensar, tipo, o pessoal que é filho de músico é músico, ele não é músico porque, não, vou fazer minhas coisas meu pai, porque é sofrido. É mais, tipo, por gostar, sabe? Por ter esse carinho pela música, pela arte em geral, na verdade. Né?
Entender que a arte cura, né? Não é só...
Exatamente.
Não é só a música, assim como tem a terapia dentro da arte, ela vai de livro a uma tela, uma pintura.
Tanto que na pandemia, né, a gente tá super isolado, foi a arte que super salvou, assim, das pessoas conseguirem, né, tá ali e ter esse momento... De,
que seria da pandemia sem o Netflix, né?
Exatamente, sim.
Sem
qualquer coisa envolvendo a arte, né?
Que legal.
A arte é leve, é humana, né?
Agora, passando da tua família pra parte, né? Eu perguntei naquela hora de como que era formar conjuntos, duplas, né? Trabalhos solos, trios, sei lá. É, enfim, vamos ver conjunto musical que fica dentro da cultura interiorana. É, a barreira de ser mulher e entrar na música. Assim, tipo, a gente sempre sofre alguma coisa, né? Tipo,
sim,
algum empecilho. Sempre vai ter alguma... O machismo não só do lado do homem, mas também mulheres que falam, ah, tipo, às vezes vê que pelo insucesso dela, ela que não quer ver a outra pessoa fazendo, é, tipo, subindo num palco e tocando e, tipo, vendo o respaldo do artista. Às vezes é só pela questão de não aceitar que outra pessoa tenha o sucesso que às vezes ela não teve. Mas é, como que é se estruturar musicalmente numa cidade interior com essa... A opressão no interior, ela há porque há um predomínio de estilo musical no interior. Tipo,
sim,
você não vai falar, ia lá numa festinha de rock em Quedas da Sua, porque é bem difícil se não for uma festa particular de uns amigos que vai botar esse som num...
Sim, exatamente.
Ou a cultura, sei lá, de um jazz fusion que tem aqui em Curitiba, toda esquina tem um...
É,
como que é?
Eu esqueço do jazz.
Exatamente.
Mas... O que mais dói, assim, dentro da... de qualquer área, mas falando, né, da minha área artística, musical, por ser mulher, é ainda mais, tipo, às vezes não ter esse apoio, essa compreensão vindo de uma mulher, porque é ali que a gente acaba se ajudando, sabe? Tipo, valorizando mais o trabalho das manas, sabe? Movimentando mais, se unindo mais, e isso acaba magoando quando acontece, né? Mas o machismo dentro da área musical é muito grande. Igual eu comentei antes, né? No século passado tinha pouquíssimas mulheres. E as mulheres, né, reconhecidas, elas eram mais cantoras, sabe? Então, por
ou
exemplo,
intérprete, né?
Isso, exatamente. Intérprete, sim, músicas autorais quase não tinham visibilidade por ser uma compositora mulher, né? E, assim, trazendo um pouco, falando um pouquinho mais do meu pai, né, e tal. Meu pai tem outros filhos homens, né, que ele pagou aula de música e tudo pra eles tocarem. No meu caso, ele sempre falava, não, você é mulher, se quiser, você tem que cantar, né. Que dentro da área musical era isso que
uma
tinha.
Uma mulher, não pode ser instrumentista.
Exatamente,
né?
Ah, você tem que cantar, porque voz feminina, né. E, enfim, todo esse processo de você... lidar com piadinhas, né, por ser mulher dentro desse espaço musical. E, tipo, ah, eu gostei mais da sua voz porque não é aquela voz fininha de mulherzinha e tal. Tipo, pô, minha voz é tanto de mulher quanto é, tipo.
E se fosse?
Como você divide, né, o que é uma voz de mulherzinha? Porque minha voz não é masculina, não é voz de homem, é a minha voz, é a voz de uma mulher que tá cantando. E, enfim, inúmeras situações. E como eu falei, né, eu comecei assim a tocar mais voz e violão foi na arte de rua. E tem esse negócio de passar chapéu e tudo, que é a cultura de rua, né, da arte de rua em geral. E várias vezes tá tocando e o homem, em vez de vir colocar no chapéu, querer colocar na roupa, sabe? Então, situações assim ridículas, que você fica tipo, caramba, cara, sabe? Como é que... O que você tem na cabeça de vir fazer uma coisa dessa? Tipo, eu tô aqui tocando, sabe?
Você sai do interior e vai ver isso numa cidade que, a princípio, a gente acha que as maiores cidades são mais evoluídas.
É, mas não, a gente...
Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né?
Em tudo que é lugar, em tudo que é lugar.
Pois
isso
é.
Isso acaba, né, irritando a gente pra caramba.
Eu, como homem, não tenho nem o que falar, porque a gente paga o preço aí pelo machismo estrutural e a gente tem que abaixar a cabeça e tentar aprender todos os dias. É difícil.
É
difícil. Até pela criação, né? Tipo, você mulher, você viu o lado reverso. E a gente é homem, é tipo, ah, não lave a louça porque, tipo, sempre a primeira a ser chamada pra lavar a louça era a prima. Não os primos.
Mulher.
Sempre a mulher. Tipo, você falava assim.
Mas em almoço de família, são as mulheres, sabe, que se reúnem e vão lá na cozinha, ou ficam em grupos divididos, aí limpam enquanto os homens estão bebendo, né? Enfim. Eu sempre, na minha adolescência, fui muito rebelde. Eu batia muito a boca, porque, tipo, não, eu não, por que que eu tenho que fazer isso? Ou por que que eu não posso fazer isso, sabe?
Que
tipo,
bom.
Eu não conseguia aceitar, e até dando a música, como assim não posso fazer música?
E eu, do outro lado, eu me colocava à disposição pra ajudar a lavar a louça, tipo. Tentava ajudar, fazer alguma coisa,
alguma, né? Tipo.
Né? No outro dia você vai ter que comer de novo, né? Alguém vai ter que lavar a louça. Ela não se lava sozinha.
É, exatamente.
Mais ou menos por aí. Por mais que eu agradeça também, cresci num ambiente cheio de mulheres, com bis, a tia-avó, primas. Então, tipo, foram poucos homens, mas o problema é quando o machismo vem também das mulheres. Isso é pior ainda. Eu acho que é pior.
De apoio. É igual como eu
porque
comentei, né?
Como que é a criação, como foi a criação delas. É aquilo que a gente tava falando do teu pai. Tipo, o que ele sofreu lá atrás como aprendizado pra ele se entender como artista, ele leva que deixou ele cascudo, sabe?
Sim.
Deixou ele com couro de com casquinho de tartaruga. E os nossos parentes, eles também trazem as coisas, né? As memórias de guerras, de coisas que foram passando durante a geração. Mas aí você fica tentando achar onde que o machismo entrou do lado feminismo, assim, sabe? Tipo, tentar hoje falar para as mulheres da família, falar, minha própria mãe também. Ela tem um pensamento progressista pra caramba, mas também tem aquela educação que tá lá no fundo e que não deixa, porque você foi ensinado daquele jeito, não. Pra você tirar uma coisa que tá acoplada... Exatamente.
É.
Por mais que ela tá sabendo o lugar de fala dela também hoje, como uma pessoa preta também, né? Que minha mãe... pessoa de cor, e enfim, é isso. A gente, só pra resumir, a gente paga por esse essa criação que a gente teve, que é duro, vou te falar
até
assim.
Hoje, né, é doido como às vezes a gente para e pensa, pô, século XXI, 2022, a gente ainda tá tendo que debater coisas, tipo, séculos, que já era pra gente ter superado, pra gente...
Sendo o retrocesso, a gente retrocedeu aí nesses últimos 4 anos, a gente retrocedemos aí uns... Olha, dentro do cálculo que eu faço, pelo menos uns 30 anos. Assim, dentro do que eu tenho de memória ali do começo dos anos 90, final dos anos 80, que eu era criança e já tenho umas memórias boas, assim... Então eu entendia como é que estava a sociedade naquele momento, como que as pessoas estavam passando fome, como é que estava o Brasil. A gente tinha acabado de sair de uma ditadura, né? A gente saiu em 85 oficialmente, né? Quando tivemos um presidente. Enfim, que não... A nossa redemocratização, ela não foi... Ela foi muito custosa, assim. Então você entender o teu lado artístico, a evolução da sociedade... A transformação da sociedade nesses 15 anos que finalizaram o século passado, que tipo, a gente saiu de uma ditadura e entramos num lugar de, tipo, o que, que a gente vai fazer agora? Tipo, os militares tutelaram a gente por 21 anos, e depois você sai e vai falar, o que, que a gente vai fazer agora? Cadê os militares pra falar?
Tipo,
só faltou eles perguntar, o que, que a gente faz? Sabe, tipo... Foi mais meio que não, parece que foi isso que foi
tem
feito.
Tem gente que quer isso até hoje, né?
Graças a Deus, vai pra Marte. Vai com Elon Musk pra Marte, pelo amor de Deus. Pega o bonde do Elon Musk e vai. Pega o Starlink dele lá, né? Pega o link da estrela dele e vai junto pra Marte. Bom, né? Quem não tem dinheiro, meu amigo, não vai nem pra praia. Quem girar pra Marte.
Mal passa no mercado,
exatamente.
Né? Imagina.
Vou te falar, fiz isso hoje, quase chorei.
Fui no mercado, não recomendo.
Fui no mercado, não recomendo. Ó, vamos parar um pouco de falar dos outros, vamos tocar uma música.
Vamos. Bom, já que aquela, né,
manda
puxando
bem,
os contextualização. Já que a gente falou aí sobre
vai pros cortes, né,
machismo e tal.
Eu vi no
eu vou tocar uma música do tempo que eu viajava, e ela fala justamente sobre essa questão de machismo que ocorre.
Olha que bom.
E uma parte foi assim, foi muito junto, foi uma viagem que eu fiz que assim foi horrível, que me trataram assim igual objeto, sabe? E justamente o fato das mulheres estarem incluídas nesse meio, não tinha ninguém. E aí depois eu fui tocar no festival Londrina. Aí, ó, falei com esse lá. De virada de ano, e foi assim. Era o Viagem Astral. Não sei se ainda tá tendo as edições, mas foi um local assim que eu conheci pessoas maravilhosas, num lugar maravilhoso, me senti em casa, e a gente acaba colocando na balança, né, essas vivências. Tipo, caramba, eu sofri tanto, me fudi tanto, tem tanta gente. Desculpa a palavra, mas bosta no mundo, sabe?
Sim.
E tanta gente tão maravilhosa, entendeu? E aí eu fiz esse som. Vou mandar pra vocês agora.
Manda ver.
Tarará, 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 tarará. Hoje não usei calçado, salto alto, muito menos cabelo chapado. Hoje saí no asfalto descalço, curtir o luar. E mesmo quem me julgue sair a hora no escuro, eu tenho medo desse absurdo. Mas o medo não prende ninguém. Mais uma vez o gole que tomei virou desculpa pra jogar toda essa culpa, jogar em mim. Me disseram não saia de casa, não saia de saia, não saia de si, dissimulada. Não saia, não. Hoje não usei calçado, salto alto, muito menos cabelo chapado. Hoje saí no asfalto descalço, curtir o luar. E mesmo quem me julgue sair essa hora no escuro, eu tenho medo desse absurdo. Mas o medo não prende ninguém. Há quem diga que o tempo é passageiro, não. O tempo é motorista, meu irmão. Ele leva, ele carrega, traz passado, aprendizado que não se nega. As sombras que me seguem nunca passam à frente, mas aceleram minha mente. Isso é uma bomba que pode estourar. Mas eu sei que apesar de tudo, nem todos são assim. Não, eu sei que apesar de tudo, nem todos são assim. Não, porque tanta gente do bem, tanta gente pra fazer o bem, basta saber ouvir a quem do bem, 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 do bem. E hoje não usei calçado, salto alto, muito menos cabelo chapado. Hoje saí no asfalto descalço, curtir o luar. E mesmo quem me julgue sair essa hora no escuro, eu tenho medo desse absurdo. Mas o medo não prende ninguém.
Que legal, parabéns. A gente vai para os nossos intervalos e já voltamos. 2 minutinhos.